Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil.
Olá, eu sou André Miceli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje eu, Rafael Coimbra e Carlos Aras vamos continuar falando sobre inteligência artificial, mas dessa vez é sobre a Generative AI. Essa tecnologia é capaz de replicar parte da nossa capacidade criativa e deve ditar a próxima geração de aplicativos de programação, desenvolvimento de conteúdo, artes visuais e outras artes criativas, tanto em ciências exatas quanto em humanas. A gente vai entender quem está feliz e quem não está com os rumos da Generative AI. Mas antes eu quero dizer que esse podcast é um oferecimento do SaaS, Analytics, Softwares and Solutions, e convidar você que nos ouve para ir lá em www.mittechreview.com.br/cine para fazer parte da nossa comunidade. Rafa Coimbra, tem um cara que é o Greg Rutovsky, é um artista que tem ficado muito popular com o uso da Generative AI, mas que não está feliz com os rumos que a tecnologia está tomando. Me explica o que ele faz e o que tem acontecido para irritar o Greg, Rafa.
Ele está irritado, André, porque a obra dele que está sendo feita com o uso de inteligência artificial está sendo, digamos assim, servindo de inspiração, mas, na verdade, dá para a gente dizer que ela está sendo copiada por outros artistas. A questão que está rolando, e não é só com ele, é muita gente hoje tem se aproveitado dessas ferramentas novas de inteligência artificial criativa, em que você, simplesmente, com comando de texto, pede para que uma imagem seja gerada e a máquina gera essa imagem. A questão é que muito desse conteúdo, a matéria-prima, a base desses programas, vem do que está na internet. Vem de outras obras ou de outros materiais que estão abertos na internet. Então, se eu peço para uma máquina produzir uma pintura de um cavaleiro medieval, a máquina vai procurar imagens que tenham relação com um cavaleiro medieval e vai fazendo a combinação de padrões, de fotos, de pintura, seja lá o que tiver disponível na internet, para criar um cavaleiro medieval. Então tem muitos artistas que estão se valendo dessa tecnologia, ela ainda não é 100% precisa. A gente aqui na Technology Review tem testado algumas dessas ferramentas, é impressionante, mas ainda falta ali um ajuste final, de vez em quando sai uma coisa que não faz muito sentido com o que a gente pediu, mas é uma questão de tempo para que daqui a pouco esse processo todo ele aconteça de maneira rápida, poderosa, e que a máquina entenda exatamente o que a gente quer. Então, quanto mais disponibilidade existir desse tipo de ferramenta, vai ficar, por um lado, mais acessível à tecnologia, então daqui a pouco todo mundo vai poder, eventualmente, criar alguma coisa a partir, entre aspas, da inteligência artificial, lembrando que o insumo é humano, é de outras pessoas, é de outros fotógrafos, é de outros artistas, só que a gente também começa a perder a capacidade de perceber de quem são as fontes originais daquele material. Uma vez que você bate tudo no liquidificador, mistura e sai uma imagem nova, 100% sintética, como é que você consegue identificar o autor original? Então, mesmo quem está usando da inteligência artificial para criar as suas obras, entre aspas, originais, essa pessoa não usa 100% da sua criatividade, ela está trabalhando em parceria com a máquina, que, por sua vez, está coletando informações de outros. E agora, as próprias imagens geradas por inteligência artificial começam a ser também reproduzidas. Então, um artista que começa a fazer muito sucesso com um padrão que ele criou ali a partir dos algoritmos, esse padrão também começa a ser copiável. No fundo, todo mundo vai ser copiado por todo mundo.
É engraçado, porque isso inclusive parece o modelo de construção de conhecimento da academia, quando a gente necessariamente se faz valer de citações e de artigos publicados para criar novas teses e hipóteses, a gente faz, de certa maneira, essa batida no liquidificador que você mencionou, Rafa. A gente usa o que já está explícito para gerar um novo conhecimento. A questão é que isso dificulta a criação de novos padrões. É muito mais uma construção incremental do que um equilíbrio que se interrompe. Dificilmente a gente vai encontrar algo tão disruptivo se essa se tornar a técnica vigente. E aí, Aros, quero te perguntar se dentro desse contexto as habilidades dos profissionais criativos devem mudar. A gente vai precisar de designers, engenheiros e profissionais em geral que consigam conversar com a máquina. Essa habilidade vai ser mais importante do que a própria destreza naquilo que faz?
Eu acho que essa destreza, vamos colocar dessa maneira, né, usando a expressão que você traz, ela está carregada também de outros elementos, né? O próprio talento ou dom daquele profissional que desempenha determinada atividade, as referências que ele usou para chegar até ali e formar a sua trajetória profissional. Há uma série de nuances nos indivíduos que tornam a sua atividade única, que faz com que um profissional, ainda que carregado de referências de outros e de contextos similares, eventualmente, seja diferente de outros. Mas quando a gente coloca isso como interface com a tecnologia, a gente precisa desenvolver outros tipos de habilidades, né? Desenvolver outras frentes de atuação e trazer outros recursos, que talvez não sejam, de alguma maneira, elementos que venham para limitar, mas talvez para trazer um encaminhamento diferente para aquelas atividades. Agora, dentro dessa discussão, eu concordo que talvez, de algum modo, ficar batendo no liquidificador aquilo que já está colocado sirva só para replicar padrões, para reforçar modelos, eliminando uma possibilidade de criar algo novo. Por mais que, em uma primeira leitura, pareça algo novo, porque se você mistura tantas coisas de maneira aleatória, com base, claro, naquilo que está escrito, naquilo que está composto, um outro produto vai sair dessa mistura, mas ainda assim, muito próximo de algo que já existe. E aí é que entra o aspecto diferencial do indivíduo, do profissional, do ser humano, que é o de olhar e fazer diferente, de trazer e imprimir uma personalidade, uma característica diferente para aquilo. Mas ainda dentro do exemplo da academia, esse bater no liquidificador acadêmico, ele é feito com base em uma série de critérios e regras já pré-estabelecidas, e os professores aqui deste nosso grupo sabem disso, que garantem que aquilo que é original de outro não seja suprimido e embutido no material do autor daquele produto acadêmico como se fosse dele. E é justamente essa discussão que de alguma maneira recai sobre o contexto da inteligência artificial quando a gente está falando sobre essas expressões artísticas. Então a gente está falando sobre os fotógrafos, sobre designers e etc. Eles passam a perceber que as suas referências e o seu trabalho, de alguma maneira, ficaram ofuscados, apagados dentro dessa nova criação, que é o resultado desse suco aí batido no liquidificador da inteligência artificial. Então esse, no fim do dia, acaba sendo o grande desafio. Usam-se as referências e, ao mesmo tempo, apagam-se essas referências para construir algo novo. E aí, o aspecto autoral, que é o que deu origem para essas peças, ele deixa de existir e, no fim, foi tudo criado pela máquina.
Só para complementar, Aros, em cima do que você está falando, eu acho que agora, pensando aqui em cima desse caso do Greg Rutkowski, não sei como é que fala, André que sabe falar a pronúncia do sobrenome dele. Fala aí, André.
Foi. Greg Rutkowski.
Aí, pronto. Então, esse cara aí, pegando o gancho dele, eu acho que agora tem um diferencial que é extremamente complexo e perigoso, que é essa cópia, ela não é mais feita apenas do conteúdo em si. Ela é feita em cima do estilo da pessoa. E isso é extremamente novo, né? Nunca antes, antigamente você poderia copiar, sei lá, uma referência, a Mona Lisa, você pega aqui a imagem da Mona Lisa, transforma, a maior parte das pessoas consegue identificar que aquele quadro ali é uma Mona Lisa ou a referência em relação àquele conteúdo que foi gerado. A questão é que a máquina hoje ela entende o padrão. Então, como é que o pintor tal ou o fotógrafo tal, ele usa os recursos para criar aquela imagem? Então, o que está sendo, eu não vou dizer plagiado, porque eu não sei, acho que não existe patente sobre estilo. O que está sendo copiado nesse momento ou servindo de base para a criação de novos conteúdos é o estilo. E aí assusta, porque a gente achava até outro dia que isso nunca poderia ser copiado, mas nesse exato momento é o que está se fazendo. Está se copiando, está se entendendo padrões de estilos e fazendo com que a máquina use esse estilo para gerar novas imagens.
E quem está mais habituado com esse tipo de software, sabe que você pode escolher esses estilos de output. E o Greg Rutkowski, o meu polonês, está bastante treinado, como vocês disseram, enfim. Ele é um cara que tem uma pegada nessa, especialmente para esse, para essas imagens que são referências medievais, Dungeons and Dragons, esse formato agrada muito uma galera que está associada à tecnologia, a galera do desenvolvimento, de aplicações, enfim, um público que quando começou a usar, quando começou a usar a tecnologia, começou a usar também o Greg como uma referência estética. E isso desagradou demais o artista. Ele tem advogado que todos os artistas vivos, enfim, pessoas que estão produzindo arte, devam ser excluídos pelos algoritmos de inteligência artificial, porque isso atrapalha a arte que as pessoas estão produzindo nesse momento. Enfim, é uma discussão complexa realmente, e ao mesmo tempo a gente não consegue imaginar uma restrição desse tamanho para os algoritmos. Então, dito tudo isso, eu fico pensando aonde mais dá para usar Generative AI, Rafa. Em março desse ano, final de março, início de abril, a gente foi lá no MTech, a conferência de tecnologias emergentes que a MIT Technology Review faz em Boston, em Massachusetts. E a gente viu algumas aplicações interessantes na construção de bikes que são extremamente eficientes do ponto de vista de design, do desenho de organizações, quais departamentos e quais pessoas devem ficar mais próximas umas das outras para que a informação tenha um fluxo mais inteligente e que a empresa consiga construir cultura de uma forma melhor. Onde mais dá para usar, já dá para usar hoje, Generative AI, Rafa?
Eu gosto, André, do pensamento de um dos cofundadores da OpenAI. Essas tecnologias todas que a gente tem falado, DALL-E 2, GPT-3, são de uma empresa chamada OpenAI. E outro dia eu estava ouvindo uma entrevista do Sam Altman, em que ele extrapolava esse conceito da criatividade da inteligência artificial. Porque, não estou querendo ser aqui pretensioso, muito pelo contrário, estou usando inclusive a entrevista dele para dizer que tudo que a gente está vendo agora e que a gente está achando fantástico, daqui a pouco vai virar, não vou dizer bobeira, mas vai ser altamente comum. Para dar um exemplo aqui, já abrindo um parênteses, a gente vai ver daqui a pouco, por exemplo, o uso cotidiano em ferramentas da Microsoft. A Microsoft já disse que vai usar a tecnologia de criação por inteligência artificial nas suas ferramentas. Então, você está lá construindo uma apresentação em PowerPoint, você vai dizer, eu quero uma imagem de um passarinho cantando numa prancha de surf. E o PowerPoint vai gerar essa imagem. Ou você vai buscar o conteúdo por texto e ele vai gerar uma imagem. Isso vai ser extremamente popular. Hoje impressiona, daqui a pouco vai ser popular. E aí, voltando ao Sam Altman, ele estava dizendo o seguinte, ele acha que uma das próximas grandes revoluções dessa inteligência artificial criativa vai ser quando ela conseguir pensar de uma forma diferente dos humanos. Porque, no fundo, o que a gente está fazendo agora é usando o poder computacional para replicar em alta velocidade o que seria a criatividade humana. Como é que a gente cria? Pega, né, junta um ponto A com um ponto B, uma referência C, um estilo, puff, sai alguma coisa. Isso, resumindo aqui muito simploriamente, é a criatividade. E a máquina vai fazer isso, mesmo você achando que isso não é criatividade, ela vai fazer esse processo em muito pouco tempo e vastamente. Mas ela continua imitando, tentando replicar a mente humana. Quando o Sam Altman, ele fala, olha, vai chegar um ponto, ele acha, que a inteligência artificial, você vai dar um problema para a inteligência artificial, tipo, procura uma droga que cure uma tal doença. Ela, em vez de pensar com a cabeça de um humano, de um médico, buscando referências e testes, etc. e tal, é como se ela pensasse de uma maneira completamente diferente e ela chegasse à sua própria conclusão para resolver aquele problema, mesmo que nós humanos nem entendamos num primeiro momento. Você só vai dar o desafio, a máquina vai aprender a resolver aquele desafio de uma forma diferente. E eu concordo com ele, eu acho que isso vai ser um super salto de inteligência artificial criativa, sobretudo nesse campo, no campo científico, de buscar soluções que hoje a mente humana bate ali num limite, bate num teto, mas a máquina não, a máquina talvez vai encontrar um jeito, entre aspas, de pensar diferente do nosso e muito mais poderoso.
Aros, nossa última edição digital, que está disponível para os nossos assinantes, falou justamente sobre esse assunto. A gente trouxe essa relação homem, máquina e criatividade. Depois de ler e editar essa edição, Carlos Aros, eu te pergunto, para onde vai a Generative AI? O Rafa trouxe a visão dele, que é alinhada com a visão do Sam Altman. Qual é a sua visão, Carlos Aros?
Eu concordo muito com essa visão do Rafa, com essa perspectiva que ele apresenta. E aí, lendo, né, os nossos artigos e as reportagens para essa edição, o que fica claro é que existe um desafio anterior e pode parecer chovendo molhado, pode parecer que a gente está dançando um samba de uma nota só, mas é porque esse tema é importantíssimo. Até o Capra, no artigo dele, faz essa reflexão sobre a ótica da importância da qualidade dos dados que vão dar sustentação para esse desenvolvimento com base em inteligência artificial. E aí, além dos dados, a gente adiciona um segundo elemento que vai ser fundamental, talvez é uma condição importante, um pilar para todo esse crescimento, que é o dos grupos que vão trabalhar com esses projetos, que vão dar base para as inteligências que criam inteligências nesse looping infinito, não é? Os vieses que vão ser escolhidos para tudo isso, ou até a eliminação desses vieses, eventualmente. Então, se torna estratégico fazer com que a seleção desses dados e aquilo que vai dar sustentação para essas bases sejam cada vez mais qualitativos, que os filtros sejam cada vez mais eficientes para a construção dessas plataformas de maneira mais alinhada com um universo bastante vasto, bastante diferente, né, repleto de nuances, que é o mundo que a gente vive. E aí tem um terceiro ponto, que é o ponto que se conecta com o começo da nossa discussão aqui, no que diz respeito à proteção desses direitos, das garantias, não é? Quem é o autor dessas obras? Quem responde pelos prejuízos eventualmente causados? Eu tenho acompanhado algumas discussões em alguns fóruns em âmbito mais jurídico e acho que é um debate ainda bastante incipiente, é verdade, mas é um debate dos mais necessários. E a gente tem algumas respostas possíveis. Talvez a gente tenha chegado no momento de colocar algumas dessas respostas de maneira organizada, de maneira estruturada e partir delas para uma construção mais efetiva de um respaldo regulatório com tudo isso. Porque senão a gente vai começar a produzir, e eu concordo também com vocês, tudo isso se torna cada vez mais popular. À medida em que se torna cada vez mais popular e ganha um espaço sem qualquer tipo de parâmetro, a gente perde o controle e fica cada vez mais difícil instituir parâmetros. Então acho que esse Esses são os três pontos dessa caminhada que a gente precisa observar e que estão contemplados nessa edição digital. E eu faço a recomendação forte para que os nossos ouvintes leiam essa edição.
O que mais você precisa saber?
Bom, hora de virar a chave. Eu pergunto para o meu amigo Rafa Coimbra qual a dica da semana.
Tô de olho aí, André, na movimentação da Netflix. Netflix deu o braço a torcer, rendeu-se aí depois de perder assinantes no início do ano. Aliás, nesta semana, nesta terça-feira, sairá o novo balanço trimestral da Netflix. A gente está gravando aqui um pouquinho antes desse resultado, mas o fato é que a empresa já anunciou que a partir do dia 3 de novembro abrirá novos planos de assinatura, planos esses que virão com anúncios. Então, a partir de R$ 18,90 por mês, a pessoa pode assinar, é um valor inferior ao que vigora hoje na Netflix, mas com isso a pessoa paga menos e vai ter ali estimado entre 4 e 5 minutos por hora de anúncios, isso para tentar não só atrair mais assinantes, a Netflix espera conseguir aí mais uns 500 mil assinantes por conta desses novos planos de assinatura, mas por outro lado vai encarar aí um movimento de uma guerra forte de plataformas de streaming no momento em que está todo mundo sem grana, a inflação está alta, pode ser que a coisa dê certo. Também esses planos vão reduzir a qualidade, não vai ter tanto filme quanto tem no plano maior, enfim, a pessoa perde um pouco ali alguns benefícios, mas consegue eventualmente pagar uma assinatura mais barata. Eu achei, inclusive, que eles fossem lançar um plano, entre aspas, 100% de graça, com anúncios, como se fosse um YouTube, mas não, você tem que pelo menos fazer essa assinatura menor. Então estou de olho aí no se isso vai gerar efeito, tem uma guerra muito forte, a Disney está chegando já deixando a Netflix para trás, e eu acho que até o fim do ano a gente vai ter uma reconfiguração nesse setor importante para entender qual será esse novo desenho da guerra das plataformas de streaming de conteúdo.
E você, Carlos Aros, vai ficar de olho em quê nessa semana?
Eu tô de olho aí na revisão dessa lista de empresas que o governo dos Estados Unidos não conseguiram... que o governo dos Estados Unidos não conseguiu inspecionar e que por isso passaram a entrar nessa espécie de blacklist. Isso afetou a Apple e as agências internacionais passaram aí o último final de semana debruçada sobre isso, porque uma delas especificamente, a Yangtze Memory Technologies Co., a YMTC, seria responsável por fornecer aí 40% dos chips necessários para os iPhones que a Apple pretende fabricar. Então são chips de memória e a Apple estava interessada em selar esse negócio para poder avançar com a produção desses aparelhos. Para além do fato disso mudar os planos da Apple, talvez não tenha mudado, mas atrasado os planos da Apple de alguma maneira, existe aí de novo um momento de tensão entre Estados Unidos e China com essa lista. E aí vale lembrar que lá atrás o problema era o Trump e as posições do Trump, mas uma situação que vem sendo mantida pelo governo Biden agora com essa lista, muito no sentido de entender que é preciso fazer ressalvas e que os chineses vão ter que esbarrar nessas imposições. No entanto, essas imposições também criam problemas para as empresas americanas. Hoje a Apple, amanhã será outra e depois outra, porque os negócios entre empresas asiáticas, principalmente as empresas chinesas e as empresas americanas, acontecem no mercado de tecnologia de maneira muito forte, de maneira contínua, e é um condicionante para que seja um setor sustentável. A gente já viu episódios e manifestações de empresas americanas indo até a Casa Branca pedir para que essas listas fossem, ou essa lista fosse revista, ou que algumas empresas fossem tiradas dessa blacklist, e aí a gente tem mais um episódio desse acontecendo. A ver qual será a resposta do governo chinês para mais uma restrição norte-americana e como será a reação das empresas americanas a isso, uma vez que a gente sabe, em meio a uma discussão importante sobre quebra da cadeia de fornecimento, falta de chips, uma possível retomada disso tudo agora, há uma demanda e uma necessidade para que isso tudo seja reajustado o quanto antes. E aí, evidentemente, pressão dos dois lados. Vamos ver quais serão as próximas fases desse game, que é um game bem interessante, viu?
Bom, meus amigos, antes de ir, eu quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS, dizer que essa nossa edição digital sobre criatividade e inteligência artificial, a Generative AI, está muito legal. Você pode ir lá em www.mittechreview.com.br/cine e depois de entrar para a nossa comunidade, você tem acesso não só a essa última edição, mas a tudo que a gente já lançou até agora, nesses 2 anos e meio quase, de Brasil. Rafa Coimbra, até a semana que vem.
Um abraço, André Aros, e a todo mundo que está nos ouvindo. Recomendo que você assine a nossa revista, porque a gente também já está no forno aí com a próxima edição. A gente não para, a gente é igual a inteligência artificial, vai acumulando aqui conhecimento e a gente percebe que o cruzamento dessas informações, desses aprendizados todos aí, desses anos que a gente está com a Technology Review aqui no Brasil, tem feito com que os nossos debates tenham ficado muito legal, o conteúdo está de primeiríssima qualidade. E a gente gosta muito de ouvir a sua participação, que você faça parte dessa nossa grande comunidade. Por favor, se você curte o nosso conteúdo, assine e venha fazer parte da comunidade MIT Technology Review Brasil. Até semana que vem.
Edição Entretenimento no Forno. Vamos discutir até que ponto a gente escolhe e até que ponto a gente reage aos estímulos só sobre o entretenimento. Vai ficar muito legal, realmente, Rafa Coimbra. Carlos Aros, até semana que vem.
Até a semana que vem, André Miceli, Rafael Coimbra, e dizem que o terceiro pedido é definitivo. Então, mais do que um pedido, um convite. mittechreview.com.br/assine. Vem para este universo, porque tem muita coisa legal para você, para o seu negócio. Muito sobre tecnologia, sobre negócios e sobre como todas essas transformações estão mexendo fortemente com a nossa vida. Um abração, até a semana que vem.
Meus amigos, semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil para a gente falar sobre tecnologia, negócios e sociedade. Um grande abraço para você que nos ouve. Tchau, tchau.
Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.